Fala, galera do JJ Podcast, estou no episódio número 13, cara, tô aqui com um grande amigo, pela primeira vez eu vejo esse cara ao vivo, cara.
Verdade.
O cara chegou aqui todo fortão, já falando assim, eu faço 27 barras, velho. Pedro Sobral, subido. Cara, quantos alunos?
Quantos alunos do quê? Quantos eu tenho ou quantos eu vou conseguir a mais esse ano? Eu tenho 15 mil alunos.
Ah, esse número que você falou?
Não, eu tenho 15 mil, mas eu vou crescer 22 mil esse ano.
Ou seja, previsibilidade total.
É previsibilidade sangue no olho.
Ô, velho, tem alguma restrição aqui? A gente pode falar de tudo.
A gente pode falar de absolutamente tudo.
E groselha. Vamos zoar alguém?
Com certeza. Você já sabe quem.
Eu tô afim de zoar o Ícaro de Carvalho.
Ícaro de Carvalho. Que... Você é a nossa vítima hoje.
Você vai ser zoado hoje, cara. Pelo Joel e pelo Sobral. Sobral, cara, putz, meu, primeiro, prazerzaço falar contigo, cara. Eu admiro você, gosto do teu trabalho. No momento mais importante da minha vida, cara, você foi puta generoso comigo. Você mandou uma mensagem, Josão, cara, lembra disso?
Eu lembro.
Deixa eu fazer tráfego pra você,
deixa eu te ajudar a gerar valor pra você.
Gerar valor. E eu falei, cara, quanto que eu te devo? Aí tu falou que nada, meu, nada, só um rim e tal.
Falei, um dia você me chama pra gravar um podcast.
Isso, aí, um dia tá? Que você tiver benzinho.
Quando você crescer. Mas... Quem me apresentou você foi a minha mulher, cara. E você tinha, tipo, 20 mil seguidores.
É mesmo, cara?
Ela falou assim, você sempre fala que esses caras de produtividade são tudo groselha? Olha esse cara aqui que ele vai te dar dois tapas na cara. E aí eu falei, ô, louco, velho.
E aí você viu fazendo o quê? Sei lá, correndo na praia.
Isso aí, acordando todo dia. E marzão de manhã cedo, gravando vídeo no meio do mar. Tipo, sol nascendo. E eu me acordando, vendo aquilo. O cara já tinha feito post. Você já tinha corrido 10 quilômetros.
Cara, deixa eu te falar. Isso realmente te ajudou? Isso é uma coisa que você acorda e fala... Ah, beleza.
Eu me sinto desafiado.
Legal.
Eu me sinto desafiado. Eu compito com todo mundo o tempo inteiro. Essa é a verdade. Até quando as pessoas não estão competindo comigo, eu tô competindo com elas. Eu juro.
Sobral, pô, vai de leve, hein?
Não, eu tô sempre competindo com todo mundo. Se a pessoa não tá competindo comigo, eu olho pra ela e, tipo, eu vou competir com ela.
Você compete com teus alunos?
Eu quero que meus alunos
compitam com você.
Compitam comigo.
Mas
isso
tu chama
que
na xixa e fala, seu molecada, porra.
Não chamo nem de molecada, fala, seus bosta. Quando é que vocês vão acordar? A função deles é bater de frente comigo. Se o cara não tiver moral pra dizer assim, você é melhor do que você, e eu falo, cara, vocês não vão ser porque eu vou trabalhar o dobro do que vocês vão. E eu falo isso pro cara ficar com raiva e falar assim, porque se alguém falar isso pra mim, eu meço
um... Pega a pilha.
Entendeu? Se o cara vier no meu cangote de concorrência comigo, eu vou correr duas, três vezes mais rápido. Inclusive, eu tenho um amigo meu, o Felipe Adam, abração, Felipe, que ele é meu concorrente nesse assunto de ensinar as pessoas a fazer anúncios na internet, gestão de tráfego. E ele começou a produzir conteúdo. E, pô, o cara me move, entendeu? Ele me move porque ele é muito bom e ele tá na minha cola.
Sim.
E aí eu tento dar 10 vezes mais o sangue pra estar sempre na frente.
Cara, mas você tá nadando de braçada, né? Sua comunidade tá gigante, cara. Quase todo mundo...
Tá.
Acho que, pô, quase todo mundo... Eu não vou falar todo mundo porque eu vou ser leviano, mas quase todo mundo é teu aluno, cara. Ou te segue, ou te acompanha, ou vê o que você faz.
A galera que trabalha com anúncios online é difícil de não me conhecer, assim. Quando eu comecei, olha só que engraçado. Alguém me perguntou um dia... Alguém não, o Mairo, meu irmão, me perguntou qual que era o objetivo que eu tinha de crescimento. Onde que eu queria chegar? E o nível que eu falei pra ele era o seguinte. Cara, um evento... Imagina só, um evento sobre marketing digital. 5 pessoas falando sobre anúncios numa roda, e aí alguém fala assim, Pedro Sobral, e aí um dos cinco fala assim, quem? E aí os outros 4 olham pra ele e falam assim, você não conhece o Pedro Sobral? E aí, era esse nível que eu queria chegar, que o cara é um ET se ele não me conhecesse. Certo. Tô chegando.
Guardadas as devidas proporções, eu tô chegando, né? Só assim, sei lá, dezenas de milhares de pessoas conhecem você, cara. Agora, conta a tua história, assim, você é super jovem, 25 anos, eu quero te perguntar um monte de coisa, velho. Vai ser muito legal.
Vai ser legal.
Divertido. Vamos ao Ícaro. Aí a gente faz o seguinte, o que, que você estudou? Por que, que você foi pro tráfego? Você é tão jovem, isso deixou tantas pessoas prósperas. A gente tava falando antes da gente começar aqui o podcast. Por que, que você tomou a decisão de trabalhar no tráfego? Como que você fez no começo até chegar hoje, os principais componentes dessa tua jornada aí de sucesso?
Cara, eu acho que assim, uma das coisas que sempre me motivou muito foi que os meus pais se separaram quando eu era mais novo. E eles sempre tiveram muito problema em casa com dinheiro. Dinheiro sempre foi um problema na minha família. E eu tomei a decisão desde muito cedo de, cara, eu não vou ter problema com dinheiro na minha vida. E aí as minhas decisões, as minhas ações, elas sempre foram pautadas em ser uma pessoa de sucesso. Porque pra mim, uma pessoa de sucesso era uma pessoa que não ia ter problema com dinheiro na vida. Só que eu não tinha muitas referências empreendedoras. Só que eu tinha uma gana interna de querer ser bom. Eu sempre quis ser bom naquilo que eu fizesse. Então, assim, qualquer coisa que eu for fazer, vou prestar vestibular, cara, eu vou ser um dos melhores. Eu vou fazer X, eu vou ser um dos melhores. Eu vou ser um dos melhores naquilo que eu for fazer. E aí, como eu tinha as minhas referências de pessoas que iam pra universidade, faziam aquele caminho padrão, foi esse caminho que eu fui seguir. Só que eu sempre quis ser professor. Sempre adorei dar aula, sempre adorei ensinar as pessoas, compartilhar aquilo que eu sei. E aí, só que na minha cabeça, eu tinha a visão errada de que, pô, professor não ganha dinheiro. Quem é que ganha dinheiro ensinando outras pessoas?
Legal.
Porque minha mãe não tinha dinheiro, minha mãe era professora. Meus avós não tinham dinheiro, eles eram professores. Aí eu falei, cara, eu sou bom de matemática, sou bom de física, nunca tive muito esse negócio de, ah, não, você tem que trabalhar com o que você ama. Na minha cabeça, cara, você tem que fazer o que você é bom. É ali que você vai, se você é bom naquele negócio, você tem que explorar aquilo lá. No seu tempo livre, você faz o que você gosta, o que você ama, toda essa parada. E aí eu pensei, cara, eu sou bom de matemática e de física, juntei essas duas coisas, engenharia. Eu vou fazer engenharia. E aí, fui fazer engenharia, com 17 anos eu saí de casa, porque eu tava com valores já... Eu sempre tive mentores na minha vida e rapidinho eu descobri que meus pais não eram meus mentores pra tudo. Eu acho que isso foi uma coisa que eu acertei bem. Eu comecei a identificar que meus pais não iam conseguir me mentorar pra todas as coisas na minha vida que eu queria evoluir e eu fui escolhendo rápido outros mentores, pessoas que eu admirava, professores, amigos dos meus pais. E aí eu comecei a criar meus próprios valores e eu acho que foi isso que fez eu querer sair de casa tão rápido. Então com 17 anos eu saí de casa, tava na faculdade, fazia vários trabalhos.
Morava onde?
Morava no Rio Grande do Sul.
Tá.
Morava numa cidade que era... Nasci em Pelotas, no Rio Grande do Sul, e morava em Rio Grande, nessa época da faculdade, que era a cidade onde eu fazia faculdade.
Tá.
E aí, cara, vida de estudante, perrengue, trabalhava, vários empregos pra conseguir me sustentar ali. Minha mãe me dava uma ajuda, óbvio, devo tudo a ela e ao meu pai. Só que tava naquela correria e não tava feliz com a minha vida. E eu percebi que ia demorar muito pra eu ter sucesso se eu seguisse aquele caminho. Tipo assim, a projeção de sucesso era muito, muito, muito longe. E aí eu morava com um amigo meu e eu falava pra ele todo dia, cara, a gente tem que dar um jeito de ganhar dinheiro, a gente tem que dar um jeito de ganhar dinheiro, o que a gente vai fazer pra ganhar dinheiro? Eu tava vibrando isso, cara, eu tô disposto a trabalhar. E aí, minha mãe foi casada, e meus pais se separaram, minha mãe foi casar novamente, e nesse casamento eu me reencontrei, depois de anos sem ver, o meu irmão mais velho, que é o Mairo Vergara, que é professor de inglês.
Mas o Mairo é filho da tua mãe e do teu pai?
Só da minha mãe.
Ah, só da tua mãe.
É, aí o Mairo morava longe, morava em outra cidade, eu já não via ele, sei lá, tinha uns 8 anos. E aí a gente se reconectou, e ele tava entrando nesse mundo de marketing digital, tava começando a fazer as primeiras vendas do curso de inglês dele na internet.
Sim.
E aí, pra transformar uma história longa numa história curta, a gente foi conversando, ele viu que eu era psicopata, que tudo que ele me desse pra estudar, eu ia estudar duas vezes mais.
Uhum.
E aí ele me olhou um dia e falou assim, cara, você não quer vir trabalhar comigo? Aí eu falei, tá, mas o que que eu vou fazer? E ele falou assim, velho, eu não sei, mas vem que o trabalho é infinito. Aí quando ele falou, vem que o trabalho é infinito, eu falei, cara, é pra aí que eu vou. Eu senti aquele sexto sentido, sabe? De, cara, essa é a minha oportunidade, eu vou agarrar essa parada. E se tudo der errado, eu posso voltar e seguir o meu plano original, não tem problema. Só vou parar, vou atrasar um ano do meu plano original.
Sim.
Mas se der certo, eu acho que eu vou explodir. Aí eu mudei de cidade e quando eu mudei de cidade, aí eu comecei a me envolver com esse negócio dos anúncios online, de fazer os anúncios pra ele na internet. E aí a parada, a partir disso, despontou.
Caracas, meu. Isso que ano? A gente tá falando que ano isso aí?
2015, 6 anos atrás.
Nunca a internet deixou tanta gente milionária, né, Sobral? No marketing digital tão cedo, né, cara?
Não, a prova disso é que... Sabe qual que é a prova disso? Que os meus amigos, que eu falava pra eles, cara, a gente precisa dar um jeito de ganhar dinheiro, a gente precisa de dar um jeito de ganhar dinheiro. Eles seguiram a faculdade, eles terminaram a faculdade e eles estão ganhando dinheiro hoje. Porque eles vieram trabalhar pra mim depois.
Eles fizeram engenharia?
Eles fizeram, eles se formaram. Eles eram meus colegas mais inteligentes.
Você sabe que o Renato Albani veio aqui, aí ele falou assim, cara,
todo engenheiro não trabalha com engenharia.
Não trabalha com engenharia, cara.
Eu sou fã, sabe que eu tenho poucos arrependimentos na vida. Um dos meus arrependimentos da vida é que eu fui num show do Renato Albani, numa época que ele fazia o Pali Talk Show, e ele chamava alguém da plateia pra participar. E ele pedia alguém que tinha, tipo, profissões estranhas. E, cara, eu fiquei com vergonha e não levantei a mão. E eu até hoje me arrependo, porque eu tenho certeza que se eu levantasse falasse que eu era o cara dos anúncios online, ele ia me chamar pra subir naquele palco.
Pode crer, cara. Ele falou, pô, todo engenheiro não trabalha com engenharia. Minha esposa é engenheira.
Não trabalha com engenharia.
Não trabalha com engenharia, nem de perto. Cara, nem de perto. Ou seja, putz, que coisa curiosa. Agora, hoje, Você é a maior autoridade em tráfego no Brasil e com muitos alunos.
Muitos alunos.
Cara, atingiu tua liberdade, atingiu sucesso, atingiu prosperidade, atingiu reconhecimento. O que que te move hoje, cara?
Cara, ser melhor. Uhum. Eu sou fissurado em todos os dias acordar e descobrir a próxima coisa que vai me tornar uma pessoa melhor. Eu me achava muito individualista no passado. Eu sempre duvidava de que a mudança no mundo ia ser... Tem gente que tenta mudar o mundo mudando os outros, sabe? Eu acho que, cara, se eu for a melhor pessoa que eu puder ser, o mundo vai ser um lugar muito melhor. A construção não vai ser o melhor português, mas muito mais melhor do que se eu focasse nos outros pra melhorar o mundo. Eu foco em mim e a melhora vai irradiar a partir de mim.
Cara, que legal. Animal. Você é um cara ultra disciplinado, focado, que treina. Quanto que a tua rotina te ajuda na tua performance no trabalho? E como é tua rotina, cara? Assim, mas ô Sobral, mas você vai contar...
No detalhinho.
Sem groselinha. Tá. Sem groselinha, no detalhinho.
Cara, a minha rotina... Isso é uma coisa que eu mudei na minha vida e tudo se transformou. Não é que a minha rotina me ajuda no trabalho. A minha rotina é o trabalho.
Caracas.
Então, eu zoava o Mairo, que eu dizia assim, você me paga todo dia pra acordar e meditar 15 minutos. Você me paga pra isso. Meus clientes, eles me pagam pra eu estar na minha melhor performance.
Nossa, você me destravou agora.
Tirou o bonezinho, é porque foi verdade.
Caracas, meu.
Comigo
é assim também.
Todo mundo com quem eu trabalho, os meus alunos, eles me pagam porque eu tô na performance que eu tô. Se eu não tô treinando, se eu não tô me alimentando bem, eu tô muito abaixo. Muito, muito, muito abaixo. Cara, anteontem, eu fui num jantar com os amigos. E eu dormi num horário, assim, totalmente atípico da minha rotina. 3:30 da manhã.
Nossa, muito fora, né?
Cara, e aí no outro dia eu tinha uma reunião cedo. E eu passei o dia inteiro, ontem
isso. No bode.
Me arrastando. E eu falei, cara, tem gente que vive assim o tempo inteiro. Como que é possível? Essas pessoas não conhecem a parte boa da vida. Ontem eu fui dormir e eu falei pra minha mulher, falei assim, cara, tudo que eu quero amanhã é me acordar disposto. Nossa, que vontade que eu tô de sentir disposição no corpo. E aí, nossa, ontem eu fui dormir, era 8 horas, acordei hoje às 6 e eu me acordei assim, nova pessoa, recarregada. Eu pensei, cara, não, hoje eu tô performando, hoje eu posso... E ontem eu cancelei todas as minhas reuniões. Eu falei, cara, eu me nego a entregar um conteúdo pra alguém, a falar com alguém, a vender um serviço pra alguém nesse estado que eu tô, porque isso aqui não sou eu. Eu trabalho num outro nível. E aí, quando eu botei isso aí na minha cabeça, isso começou a me movimentar muito. Por quê? Quando eu comecei a trabalhar com o Mairo, uma das coisas que ele me falou é assim, que foi onde ele me convenceu. Tu vai ter as tuas 24 horas. Eu detestava ter horário pra ir pra aula. E eu tinha que estar naquela aula. Eu tinha que estar naquele lugar. As pessoas roubavam as minhas horas do meu dia. Sim. Ele falou assim, cara, as 24 horas vão ser tua. Tu vai escolher o que tu vai fazer com elas.
E na hora que
e aquela quiser. Liberdade explodiu minha mente. Porque eu nunca tive as minhas 24 horas. Caraca. E aí eu tava num ambiente perfeito pro meu desenvolvimento. Pra descobrir o que eu gostava. Pô, eu não sabia que horas que eu gostava de treinar. Eu treinava 9 horas da noite.
Tu sempre treinou?
Sempre treinei. Desde que eu tinha uns 15 anos, eu ia pra academia. Show. Assim. E aí, quando eu comecei a morar sozinho, teve uma época que eu parei de ter dinheiro, porque tava apertado as contas, vida de estudante. Aí eu comecei a treinar na rua. Saí da academia e comecei a fazer barra, flexão.
Você é meio sem noção, né, cara?
Cara, esse negócio de treinar na rua foi muito engraçado. A galera pergunta, como é que você começou nesse negócio de treinar na rua? Foi assim, eu não tava treinando porque eu não tinha dinheiro pra ir pra academia. Aí eu falei pra um amigo meu, não tô treinando que eu não tenho dinheiro pra ir pra academia e treinar na rua não dá pra treinar a perna. Aí ele falou assim, agacha 300 vezes que amanhã você não vai estar andando. Aí eu falei, então tá. Pum. Dois, comecei a agachar 300 vezes.
Maluco.
E no outro dia eu não tava andando. Aí eu falei, caraca, dá pra treinar na rua. E aí eu comecei a andar na rua.
Treinar na rua. Mas me conta, beleza, aí você acorda. Tá. Fala tudão aí.
Tudão, cara, eu já mudei várias vezes essas primeiras horas do dia.
Tá.
Que eu sou muito fissurado na primeira hora do dia ali. Tipo, se eu fizer a primeira hora do dia boa, é difícil do dia...
1-0.
Não, é 1-0. É 10-0 total. 1-0 é o melhor conceito que existe na história, velho.
É legal, né?
Nossa, legal nada. Legal sou eu, é maravilhoso. É muito bom. Cara, hoje em dia, eu me acordo e aí eu me alongo. Eu me acordo, tomo um shot, tipo isso aqui que a gente tá tomando de café. Mas eu tomo limão, cúrcuma, pimenta, própolis. Um bem bolado ali de um monte de coisa que eu acho que me faz bem. E é um achismo mesmo, que não é a certeza. Tipo, não fiz pesquisas por trás daquilo ali, mas eu sinto que aquilo ali me é tipo start no dia.
Sim.
Então acordo. Tem água no rosto. Essa eu aprendi contigo. Acordo, me molho inteiro ali, água no rosto. escovo os dentes, aí vou na cozinha, faço esse meu shotzinho, tomo ele, encho um galãozão de água que eu tenho de 2 litros, já tomo 1 litro d'água ali na chegada, nos primeiros 10 minutos no dia ali, na rua, respirando, olhando pro, tipo, absorvendo que eu tô acordando, e aí eu vou me alongar. E aí eu me alongo de 30 a 40 minutos por dia. Todos os dias um grupo muscular. Show. Então tem dia que eu alongo o ombro, tem dia que eu alongo posterior, tem dia que eu alongo costa, tem dia que eu alongo quadril, mas todos os dias eu me alongo. E aí depois eu sento pra meditar uns 20, 25 minutinhos. Aí fico ali sentado, eu tenho uma salinha pequenininha na minha casa onde eu faço tudo isso.
Todo dia?
Todo dia.
Show.
Todo dia, todo dia. O dia que eu não faço é o dia... Foi ontem. Entendeu? O bom é que eu tô aqui com um claro exemplo de um dia que não é meu dia ideal, que foi ontem.
Sim.
Que eu quebrei a minha rotina. Mas assim, quando eu faço isso aí, cara, eu já tô preparado pra guerra. E aí, normalmente, eu acordo entre 6 e 6:30. Eu respeito muito as minhas 8 horas de sono, porque, cara...
Você precisa.
Eu preciso, velho. Eu me conheço. Eu não é preguicinha, não é groselha. É tipo assim, se eu dormir 6, eu fico quebrado. Se eu dormir 7, eu fico ok. Se eu dormir 8, eu sou super-homem no outro dia. E aí, cara, depois que eu saio disso daí, eu sei exatamente aquilo que eu tenho que fazer. Eu sou maníaco com organização, então o meu escritório, meu espaço de trabalho tá sempre muito bem arrumadinho, muito bem organizadinho. E eu sempre deixo num papelzinho em cima da minha mesa o que, que eu tenho que fazer. Com quem que eu tenho que falar, qual que é a reunião do dia, quais são os compromissos, que campanha que eu tenho que otimizar, quem que eu tenho que responder. A única coisa que eu sou ruim na vida é o WhatsApp. O Yezer sabe.
Cara,
eu sou muito ruim, muito ruim. Mas assim...
Leva uns dias, né?
Leva uns dias.
Já
mas
foi uma semaninha comigo.
Segunda-feira é o dia de responder o WhatsApp.
Só tem isso.
Segunda-feira.
Se quiser falar com você, é segundona.
Não. Se você me encher o saco ali, tipo, se você ficar, cara, preciso de você, eu vou te responder, entendeu?
Entendi.
Porque eu faço isso com os outros. E eu espero que os outros façam isso comigo, entendeu? Mas não é assim que o mundo funciona. Mas de segunda não passa. 7 dias eu consigo te responder, no máximo. É que é um gasto de energia, né? Mas às vezes, se eu tenho que responder alguém, tipo assim, pra fulano de tal, tem que mandar uma resposta, vai estar ali na minha listinha de coisas pra fazer. Aí eu sento no computador. Isso daí o quê? 8 horas, por aí, 8:30. E aí eu trabalho até às 11 se eu for treinar de manhã. E aí eu normalmente não como nada de manhã, fico em jejum. E aí se eu for treinar de manhã, que é às 11, eu treino. E aí treino uma hora e meia. Depois eu almoço. E aí eu sempre dou um time ali de uma hora e meia com a Priscila ali, que é minha mulher, a gente fica mais tranquilo, almoçando, tempo junto, sabe? Tempo de qualidade junto.
Sim.
Eu costumo falar que eu sou bem intencional nas coisas que eu faço. Se eu não tô fazendo nada, eu não tô fazendo nada. Se eu tô trabalhando...
Em alta performance.
Se eu tô trabalhando... Não, eu faço nada com o estilo, entendeu? Saco de pipoca e controle de videogame na mão, entendeu?
Focadão.
E celular longe carregando. Não quero nem saber de stories nem nada.
Que irada.
É. E aí tem dias que eu treino no final do dia, porque se é um dia muito puxado, eu sou máxima performance de manhã. Então meu período da manhã, cara, eu produzo assim, infinito. Infinito mesmo. E aí se eu tenho um dia muito puxado, eu boto tudo na manhã. Porque 1 hora da minha manhã, eu sei que vale mais ou menos umas 2 horas da minha tarde.
Sim.
E aí eu destruo a manhã inteira, não paro pra treinar. E aí treino no final do dia como gatilho pra desligar. Aí eu treino umas 5, 6 horas, aí treinei, puf, desliga a bateria, vai, começa a sair do computador, sai, fica mais longe do celular, vê uma série, cata um livro. Não sou o maior leitor de todos, mas rola às vezes.
Caraca, legal, meu. Hoje você trabalha rodando tráfego pra alguém, cara, pra alguma empresa, ou hoje você tá mais focado em ser um mentor, ensinar a galera, fazer a turma performar, ou os dois?
Os dois. Por quê? Eu tinha alguns professores referência no passado. E aí, eu comecei a ficar melhor do que eles. E eu sou mega... E cara, uma das minhas grandes habilidades é a identificação de padrão. E eu comecei, cara, por que que eu fiquei melhor do que esses caras? E eu descobri que é porque eles pararam de ser as pessoas que faziam tráfego. Eles deixaram de ser as pessoas que operacionalizavam os anúncios. E eles passaram a ser gestores de empresa, donos de empresa, empresários, CEOs. Começaram a cuidar de funcionário. Começaram a só ensinar a fazer anúncio online e não faziam mais os anúncios online. E aí eu me liguei. Pô, cara, é óbvio. Essas plataformas, elas estão sempre mudando. O que eu implemento hoje é totalmente diferente do que eu fazia 1 ano atrás.
Perfeito.
Aí eu divido meu tempo ainda bem meio a meio entre produzir conteúdo para ensinar as pessoas sobre anúncio online e a outra metade do tempo eu faço anúncio online. Mas fazer anúncio online não dá nem 5% da minha renda hoje em dia. Mas ainda assim eu gasto metade do meu tempo nisso, porque o papel que isso desempenha na minha empresa é que isso vai me manter sendo a pessoa que consegue ensinar os outros.
Animal, cara. Tem uma passagem do Flávio Augusto que ele tava numa live um dia e, pô, me tocou profundamente, Sobral. Ele tava falando assim, pô, o que que acontece com... Ele tava ele ele e o Pablo Marçal. Aí o Pablo Marçal fez uma pergunta pra ele: o que acontece quando a pessoa chega no sucesso e tal? Ele falou duas coisas. A maior parte se acomoda, atingir o resultado e...
Tá.
Sei lá, entre a cada 10 pessoas, 8, 9 pessoas se acomodam. Beleza, tô aqui na boa. Eu comecei a prestar atenção, né? E aí, uma ou duas... O
que será que ele vai falar do resto, né?
Não, cara, e aí eu comecei a me perguntar, cara, será que eu tô acomodado? Será que eu tô acomodado? Será que eu tô acomodado? E aquilo já tava... mexendo comigo. Aí, e a segunda é que a pessoa fica soberba. Aí eu falei, nossa, o que que é, né? Ela esquece o que trouxe ela até aqui. Cara, aquilo pra mim, Sobral, foi muito importante. Eu falei, o que me trouxe até aqui? Foi o acompanhamento, foi o ensino, foi o estudo, foi a energia deliberada, foi a disciplina. E aí o cara esquece que, por exemplo, aquilo que trouxe ele até aqui é o que vai também manter ele, né?
Ah, no topo. No topo. Exatamente.
Eu falei, putz, é legal ser empresário, é legal ser CEO, é legal ter uma empresa robusta, mas você não pode esquecer, cara. Não pode esquecer o que te trouxe aqui. Aquilo foi muito importante. Tipo, eu ainda nem falei isso publicamente, nem mandei uma mensagem pro Flávio, vou mandar hoje, assim, falando pra ele. Eu fiz um post até, aliás, falando que isso foi importante pra mim. E ouvir você falando isso...
Isso é muito real.
Faz total sentido, que foi aquela estratégia que eu falei, que o Mairo falou. Eu pego uma e masterizo.
E masterizo aquilo. E falando dele, cara, a gente teve um lançamento, uma venda de um curso que performou muito abaixo do que a gente esperava.
Aham. Uhum.
E aí a gente, beleza, e uma das grandes qualidades do Mairo é que ele sai sempre de cabeça em pé. Tipo assim, beleza, deu ruim, o que nós vamos fazer no próximo? E aí a gente sempre dá nome pros lançamentos, a gente tem muito essa coisa dos nomes. Qual que vai ser o nome da nossa estratégia agora? E a estratégia que a gente usou do último lançamento que explodiu, a gente chamou de Back to the Roots, de volta às raízes. Que é, cara, vamos voltar a fazer o que a gente sempre fazia, vamos voltar pro arroz e feijão, que é o basicão que sempre deu certo.
Cara, o que que sempre dá certo, Sobral?
O que que sempre dá
certo?
Cara,
assim, o cara não vai errar. Cara, se o cara fizer isso aqui, vai dar certo. O que o cara não pode negligenciar, meu?
Dentro do mundo digital,
é
gerar valor pras outras pessoas. Fazer o que eu fiz contigo, que é ajudar... Porra,
foi animal, cara.
Ajudar as outras pessoas, sabe? Tipo, genuinamente ir lá e ajudar as pessoas. E entregar o melhor pra elas sem se preocupar em ter nada de volta. Cara, é matemática. Quanto mais gente você ajuda, mais você vai faturar. Te contei hoje a estratégia que eu tô fazendo do Zoom lá, que eu falei pra você.
Nossa!
Nossa!
Velho.
Cara, o que que eu faço? Basicamente, eu pego um link de Zoom, abro uma sala de Zoom. Zoom é a ferramenta pra fazer reuniões. Jogo essa sala lá no meu grupo de Telegram e falo assim, ó, tem 1000 vagas aí, cabem 1000 pessoas nessa sala. O Zoom não deixa passar de 1000. Cabem 1000 pessoas nessa sala. Entrem aí, quem entrar entrou, quem
eu
não entrou.
Eu vou usar isso,
entrou.
Tá? Essa semana. Vamos dar um nome pra ela aqui agora?
Qual que vai ser o nome?
O nome dela é... Vai falando aí que daqui a pouco eu vou criar um nome aqui. Sou bom de nome, cara.
Boa. Aí... Eu pego, abro o Zoom lá e mando lá pra dentro. E aí, cara, a primeira vez que eu fiz isso foi com 100 pessoas. A segunda vez que eu fiz isso foram com 500 pessoas. Vamos fazer a matemática das 500 que tá fresca na
Peguei.
Minha cabeça.
Não tem o Jump? Esse é o Zump. O Zump.
É o Zump. Aí, o que que eu pensei? Cara, 500 pessoas. Se eu botar 500, se eu fizer isso todos os dias, são 500 pessoas por dia que vão me ver, que vão ter uma mentoria comigo, que vão ver eu respondendo perguntas. 500 pessoas por dia, vezes 30 dias do mês, são 15 mil pessoas. 15 mil pessoas, vezes 12 meses do ano, são 180 mil pessoas. Eu falei, cara, tá, tem gente que vai ser repetida? Tem, mas não tem problema. Eu tô falando o número de vezes que alguém passou ali numa call de Zoom comigo, que viu respondendo dúvida,
Animal.
Que viu eu fazendo o que eu faço de melhor, que é ser professor. E aí, cara, eu fiz a conta, pô, 180 mil pessoas, é isso que eu vou fazer esse ano pra conseguir meus 22 mil alunos que eu quero crescer esse ano.
Cara, é matemático isso, né? Eu vou falar, a partir de hoje, que eu vou fazer o Zoom. Pra mim é Zump, que é o Jump no Zoom. É o Zump. E você tá. Os créditos são todos teus. Galera,
tá.
Quem vai participar do Zump de hoje tal? E.
O Zump é muito bom, não é?
É muito bom
o
Zump. Muito bom, eu vou testar esse final de semana. Eu vou te dar os créditos.
Me dá o feedback.
Agora, você usa matemática. O quanto que você usa de matemática? O quanto o teu negócio é matemático? O teu negócio é matemático? Me conta, assim, por exemplo, previsibilidade através de análise de dados. O quanto de dados te traz segurança? Análise da métrica, análise do CAC, análise do tráfego. O quanto que os dados têm sido importante pra ti no teu business, cara?
Cara, dentro do processo de gestão de tráfego, se você não trabalha com dados, é muito mais complicado. Tipo assim, é tão complicado que eu não trabalho hoje com clientes que não têm dados na empresa dele. Então, se você chegar...
Dá um exemplo desses dados, quais seriam?
Quanto que você paga por um cadastro pra participar de um evento que você vai fazer ao vivo? Quanto que você paga por um cliente no
isso
final?
Isso é dado groselinha, assim, isso. Brincadeira de criança, o cara tem que saber isso aí.
Mas assim, você, vamos dizer que você é um cara super mega ultra famoso, você tem milhões de seguidores, e você chega pra mim e fala assim, Pedro, eu quero que você faça o meu lançamento. Eu falo, quero que você venda o meu produto. Eu falo, mas você já vendeu alguma vez? O cara falou assim, não. Aí eu falo, então cara, você primeiro vende, bate a cara na parede sozinho e depois a gente volta a conversar. Porque sem esses dados fica difícil de tomar qualquer decisão sobre o mundo dos anúncios online. E nos meus negócios, os dados, cara, eu sou muito fissurado nesse negócio de gerar valor pras outras pessoas. Você não tem noção, assim, pra mim é muito claro que, assim, se eu ajudar alguém, se eu passar 2 horas ajudando alguém, 2 horas entregando conteúdo pra alguém, você que tá nos ouvindo aí agora do outro lado, cara, a gente vai passar 1 hora aqui te entregando o que a gente sabe de melhor, tentando ao máximo. A minha preocupação quando eu tô aqui é falar alguma coisa que vai, cara, te gerar valor, que você que tá do outro lado vai falar assim, caraca, velho, isso faz muito sentido. Pô, minha vida mudou depois disso aqui que ele falou. Esse tipo de impacto, isso daí faz com que qualquer venda depois seja muito fácil. Eu não gosto de fazer processos de venda com 300 gatilhos mentais e persuasão. Eu gosto que a pessoa que tá do outro lado, ela esteja tão convencida que eu sou o melhor cara pra ensinar ela sobre aquele assunto, que eu boto meu produto na frente dela e pra ela é uma decisão óbvia comprar.
Putz, perfeito. Não tem atrito, né, cara?
Não tem atrito, exatamente.
Não, e você é engraçado, dá umas risadas, dá umas gargalhadas. Tipo essa assim, cara.
Sacanagem.
A galera curte, é legal, cara. Agora, você me falou uma métrica. Quanto que custa pra fazer um cadastro? Me fala mais outras duas aí pra gente dar pra galera. Ó, presta atenção, hein, cara. Não seja tontão aí, meu. Presta atenção no que ele tá falando.
Cara, é o seguinte. Uma das coisas que eu gosto muito de analisar, eu gravo muitos conteúdos em vídeo. Muitas pessoas fazem conteúdo em vídeo. Quando você divulga um vídeo através dos anúncios online, você consegue medir quantas pessoas viram aquele vídeo até o final.
Certo.
Então eu tenho um vídeo lá, tem 25 minutos. 2 horas. Vamos pegar um vídeo longo. 2 horas de aula. Eu consigo anunciar, botar dinheiro nesse vídeo e medir quanto que custa pra uma pessoa ver uma aula minha de 2 horas até o final. Essa pra mim é uma das métricas mais importantes. Então, sim, quanto que custa pra alguém ficar 2 horas consumindo conteúdo meu? Isso vai variar muito de pessoa pra pessoa, de nicho pra nicho. Pra mim, custa R$5. Então, com R$5, eu consigo fazer uma pessoa consumir o meu conteúdo do início até o fim.
Show.
E essa pra mim é uma das métricas mais importantes, porque esse público, essa pessoa, é a pessoa que mais tem chance de comprar de mim. Por quê? Porque é a pessoa pra quem eu gerei valor.
Certo.
O cara ou ele é muito masoquista ou ele gosta do meu conteúdo pra ficar 2 horas me escutando. Tem gente que é masoquista, acontece. É o cara que vai até o final e depois vai reclamar nos comentários. Eu falo assim, cara,
por que
você não saiu antes, velho? Vai embora antes. Nas minhas aulas eu costumo falar que existe o botão mágico do X. Aí eu mostro pro cara como é que faz. Você pega, aperta no cantinho da sua tela, fecha a aula, vai embora.
E
vai fazer
beleza.
Outra coisa da sua vida. Segue a sua vida tranquila. Sua vida vai ficar melhor. A minha vai ficar melhor.
Sim.
E outra coisa que... Uma das métricas que eu mais analiso é o custo por aquisição de cliente. O famoso CAC, né?
CACzão.
É. Quanto que custa pra eu ter um novo cliente dentro da minha empresa. Então, toda vez que eu faço um processo de venda, que eu faço um lançamento, que eu vendo meu produto, eu sempre calculo. Cara, quanto que eu investi dividido o número de clientes e faço toda a matemática ali.
Por exemplo, no mercado... O que você tem de dado aí no mercado de desenvolvimento humano nos últimos 6 meses pro CAC?
Ah, depende muito do produto, né? Você vai vender um produto barato, você vai vender um produto de recorrência, você vai vender um produto mais high ticket, vai depender muito. Por isso que eu preciso das métricas do cara, entendeu?
Pois é, fiz uma pergunta ultra groselha aqui agora. Fui respondido categoricamente, mas por trás ele quis dizer, cara, que groselha que você me perguntou. Olha, Joel, vai depender do trabalho dele. Mas no final, porra, cara, não, cara, você não prestou atenção.
Não, cara, você não tá escutando o que eu tô falando. Não tem aquele meme lá do... Acho que é o Caetano Veloso. Que burro, cara.
É, ah, você é burro, cara. Quanto ignorante. É, né? Pô, que burro. Você não sabe o que você tá falando. Ó, quero fazer uma pergunta sobre quem são as pessoas que você se inspirou e depois quem são as pessoas que você tá vendo que, porra, a molecada tá indo bem.
Tá.
Então, quando você pensa assim, pessoas bem-sucedidas no tráfego, no marketing digital, quem são as 3 pessoas que vêm na tua cabeça, assim, que você fala, cara, esses caras...
Esses caras, cara, é o Mairo, sempre foi minha referência dentro desse mundo. Não só... O Mairo é um cara que ele, hoje em dia, ele tá meio afastado do marketing digital, mas ele, sempre que ele entra de cabeça, ele dá uma revolucionada, ele cria alguma coisa nova, uma estratégia que todo mundo começa a implementar no mercado. Isso, uhum. Ele é bem, bem vanguarda, assim. O Érico, que eu acho que ele é um dos caras mais consistentes que eu conheço e mais focados.
Eu concordo.
Bota um negócio na cabeça dele, é difícil de competir com a consistência dele.
E ele vai ali sistematicamente.
Eu sou competitivo. E ele é um dos caras que eu não tô conseguindo ganhar.
Cara, ele tá...
Ele é muito consistente, é muito, muito consistente. E o Gary Vaynerchuk, que é um cara gringo, que ele é de fora do Brasil, mas ele tem uma visão sobre produção de conteúdo e é o melhor livro que eu já li de marketing digital, chama The Thank You Economy, a economia da gratidão, acho que é a tradução.
Cara, não li.
Sério mesmo?
Nossa, e toda vez que você fala comigo, comigo. Você leu esse livro? Lembra que você falou David Goggins?
Eu falei, é verdade, você não tinha lido
o Can't Hurt Me. Can't Hurt Me, já leu? Eu falei, não, cara, não acredito. Como assim? Comecei a me sentir mal, tá ligado? Não, sério, dele? Não. Um cara como você não leu David Goggins.
Pô, o cara é
pronto. E esse livro é massa?
Esse livro é a base da minha estratégia de geração de valor pras pessoas.
Então quer dizer que qualquer um que não leu é groselinha e não tá entendendo.
Qualquer um que não leu duas vezes é groselinha.
Quando o cara é competitivo, velho. Não, então vou ler duas vezes, porque o Sobral leu duas vezes. Não, eu li duas vezes no último mês, cara.
Eu já li ele umas três. É verdade. Não, é
inglês.
É muito bom. Cara, eu construí meu negócio a partir desse livro. Toda a minha tática de gerar... A minha cabeça virou pro marketing digital quando eu cheguei nos 10 mil seguidores. Eu cheguei nos 10 mil e eu pensei assim, cara, a matemática é muito simples. Se eu vender um produto de R$2.000 pra 5% dessas pessoas, eu tô milionário. Só isso que eu preciso. 5% das pessoas. Não preciso de milhões de seguidores.
Sim.
Eu só preciso de 5%. Então o que eu vou fazer? Meu foco hoje é transformar essas 10 mil pessoas, fazer elas sentirem que eles são os meus melhores amigos. O que eu comecei a fazer? Meu celular tá aqui. Eu comecei a responder todo mundo em vídeo. Eu mandava um vídeo para todas as pessoas que me seguiam. Então eu chegava aqui no meu celular e toda... Se você vai ver um conteúdo meu, eu sempre falo isso, mas isso é a base da minha estratégia, ó. O Thiago Mota começou a me seguir. Aí eu pego aqui meu celular e envio uma mensagem aqui pro Thiago Mota. É que eu tô sem internet, que eu desliguei para ninguém me atrapalhar. Mas eu pego meu celular aqui com o Thiago Mota e envio uma mensagem para ele. E aqui na mensagem tem a opção de eu gravar um vídeo para ele, ó. O Thiago Mota me mencionou aqui no Instagram dele. Aí eu pego e respondo ele em vídeo. Agora sim. Fala, Thiago, beleza? Cara, tô gravando aqui um podcast com o Joel.
Tamo falando de você, hein?
E tô passando aqui só pra te agradecer pela menção lá nos seus stories. Tamo junto. E eu mando vídeo pro cara.
Cara, que legal.
E aí eu comecei a fazer isso 200, 300 vezes,
cara,
por dia.
Então tem o Zump e esse é o quê?
Eu não tenho nome pra essa. Mas essa daí, cara, eu fiz isso daí. Foi isso que fez eu ficar bom e aparecer na câmera. Porque eu não tinha tanto skill de comunicação quando eu comecei.
Cara, que animal.
E aí eu comecei a gravar 200, 300 desses daqui por dia. E aí mandava pra galera. Por quê? Cara, tudo foi muito engraçado. Teve um dia que eu tava assim, ó, todos cabelados, a barba toda errada. Cara remelenta, recém-acordado. Cara, eu não sei porque eu peguei meu celular de cima pra baixo, assim. Aí eu abri a mensagem de alguém. E aí, sem querer, eu cliquei na câmera. E era, sei lá, o José da Silva. E eu nem... E eu pensei assim, José da Silva? Eu falei, nossa, nem sei quem é José da Silva. Aí eu falei, cara, eu nem sei quem é o José da Silva. Esse cara, não me importa com o que ele pensa de mim. Porque as pessoas que não produzem conteúdo na internet, que querem produzir, elas dão uma desculpa. Elas falam assim, eu tenho medo do que os outros vão pensar. Eu tenho medo que me julguem. Mas, na verdade, isso não é verdade. A pessoa, ela só tem... O problema de produzir conteúdo na internet é que você se julga. Você vai se ver na câmera. Você vai olhar para o seu rosto ali depois que você gravou e você vai fazer toda uma avaliação se aquele conteúdo pode ou não ser postado.
Sim.
Por quê? Porque ela acha que o problema tá com o que os outros vão pensar, mas, na real, o problema é com o que ela vai pensar dela mesma.
Perfeito.
E aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a treinar a minha exposição. Só que num ambiente muito mais controlado. Só para uma pessoa. Só pro Thiago. Não importa o que o Thiago pensar de mim. Muito provavelmente, eu não vou saber o que o Thiago vai pensar de mim.
Mas ele adorou.
Não. E ele vai pirar. Então, assim...
Os caras piram, né?
Não. E quando você fala o nome do cara ainda, você fala, cara. Thiago. E aí, cara, o Thiago pira, eu treinei gravar um conteúdo e eu falo muito mais rápido em 15 segundos do que eu digito. Aí eu pensei, cara, isso aqui é a fórmula perfeita pra eu conseguir meus 5% de pessoas piradas, malucas, ultra fãs.
Caralho.
E aí, sabe o que foi mais engraçado? Cara, os meus primeiros 500 alunos que eu tive, os primeiros R$500 mil que eu faturei, todos eles, sem exceção, tinham recebido um vídeo meu respondendo alguma dúvida, agradecendo uma menção nos stories antes deles virarem meus alunos.
Cara, eu preciso de uma pausa. Pega aquele. Pega aquilo ali. Pega aquela. Não, pega o papel. Pega aquele. Ah, esse bloco. Eu preciso anotar uma coisa aqui.
Mano. Pega aquilo ali. Eu até esqueci o nome daquilo ali, por favor.
Você lembra quando eu te falei, quando a gente fez um podcast? Tá gravando, né, Rô? Deixa gravando essa parte aqui. Eu falava que eu anotava as coisas pra não esquecer, porque...
Então
tu falou,
é isso
tu
daí.
Já falou uma, o Zump. Essa aqui, Zump. Essa aqui é InstaFace.
InstaFace. InstaFace. InstaFace.
InstaFace. InstaFace. InstaFace.
E, cara, demora...
Olha a conta aqui que eu tô fazendo. Se eu mandar 100
cara,
por dia,
50, demora 20 minutos. 20 minutos.
Quantas o Instagram aceita? Quantas mensagens posso mandar?
Quantas você quiser.
Você tá de brincadeira.
Não buga, demora.
Peraí, 50 dá quanto?
Dá uns 20 minutos por dia.
20 minutos. 20
mas, mas é só fazendo isso.
Não, eu só vou fazer isso.
Sai de uma pra outra, sai de uma pra outra.
Eu vou ficar uma hora, eu falei com 150 pessoas. 150 pessoas vezes 10, eu falei com 1.500 pessoas. Vezes 20, eu falei com 3 mil pessoas. Qual a chance de eu, se eu falar com essa pessoa, eu falar assim, cara, você quer participar de um Zump comigo?
Ela vai ter que saber o que é um Zump antes.
Ela vai ter que saber o que é um Zump.
Ô, Joel, eu não sei se eu tô interessado nesse tipo de coisa. É.
Mas, cara, qual a chance de você...
É surreal, velho. É surreal. O nível de... E é tudo geração de valor, cara. É tudo você ajudar a outra pessoa. Se você ajuda... Cara, quanto mais gente se ajudar, mais você vai faturar. É simples, é simples. Por isso que produzir conteúdo dá certo. Por isso que todo mundo fala, ah, conteúdo. Por que as pessoas... O que você posta no seu Instagram? Conteúdo, conteúdo, conteúdo. A pergunta que você tem que responder sempre é, cara, qual que é o que eu posso publicar aqui? O que eu posso postar aqui que vai ajudar as outras pessoas que estão lá do outro lado a atingir o objetivo delas?
Perfeito.
É o paradoxo do conteúdo. Quanto mais gente aprende de tráfego. Quanto mais gente aprende a ser mais produtivo e disciplinado sem comprar nada seu, mais gente vai comprar suas
paradoxo
coisas.
Do conteúdo?
É.
Fala aí.
Quanto mais pessoas aprenderem a ser produtivos e disciplinados sem comprar nada seu, mais você vai vender. Quanto mais gente aprende a anunciar na internet sem comprar nada meu, só com meu conteúdo gratuito, mais eu vou vender.
Isso aí não existe escrito, né? É seu, né? Paradoxo do conteúdo. Você vai escrever livro, cara?
Eu não sei. Talvez um dia.
Ah, não sei, não.
Eu tô muito novo ainda.
Você tá ligado que eu tenho uma máxima, né? Do foco. Não sei é não. Talvez não sei, é não. Vou pensar é não. Talvez eu veja é não. Tudo é não.
Pô, isso aí é muito bom essa daí,
hein? Tudo é não. Exceto sim, óbvio. Cadê o seu caderno?
Cadê meu bloquinho?
Sabe por que eu faço isso? Porque o cérebro é ótimo pra ter ideia, mas péssimo pra lembrar.
Oh, essa daí é
sabe
boa
que é bom? É, sabe o que é bom pra lembrar?
O quê?
Caderno.
Caderno.
E bloco de notas. Eu, cara, falou mais três assim, eu falo, peraí, deixa eu anotar.
Peraí, deixa eu pegar aqui.
Não posso perder isso aqui, cara. Pra um cara que aplica... Pra um cara que entra em ação, e é dezenas de milhares de reais, cara.
Nossa.
Não, tem gente que fala assim, né?
Foi assim que eu fiquei rico, velho.
Então, eu tava numa mentoria, cara. Eu contrato mentores de um assunto que eu preciso,
tá,
né? Aí 2019, a gente tá em 2021. 2019, um amigaço meu, o Conrado, que eu amo, adoro o Conrado. Ele falou, Josão, vou abrir uma mentoria sobre esse assunto aqui, cara. Quer entrar? Um mastermind, na verdade. Vou abrir um mastermind. Eu falei, quero. Vambora. Aí a Lala, vai, amor. Mesmo? Você acha que precisa? Caramba, o ano todo fazendo isso aí. Eu falei, acho que sim. Acredito nesse projeto. E o Conrado vai me dizer uma coisa, cara. Ele só vai me dizer uma coisa. Eu só preciso de uma coisa. Eu só preciso apertar um parafuso. E aí veio a pandemia. E aí não podia mais ser presencial. Dele, gente, eu vou fazer
isso. Ah, isso foi esse ano?
Não, 2019.
Ah, 2019.
2019, ele falou, cara, vou abrir o Mastermind em 2020.
Ah, entendi.
O cara tava nos Estados Unidos, eu falei, tô dentro. Dezembro, tô dentro. E quando começa ele? Sei lá, março, abril. Eu falei, tô dentro. Uhum. Três encontros. Eu falei, caraca, massa, tô dentro. Custa tanto? Eu falei, então, porque amigo, eu paguei. Porque não tem se ele me dá. Eu não penso desse jeito, sabe? E aí, não rolou presencial. Ele falou, galera, então, não sei quando vai ser presencial, vamos fazer online. Abriu 2 dias de Zoom, 1 hora pra falar com ele. Só que eu sou Jota, então o Jota tinha que... Primeiro o A, depois o B, depois o C, depois o D.
Eu falei, o que, que tem a ver o nome dele? É, agora entendi.
Entendeu? Na ordem alfabética. E aí, cara, eu fiquei ouvindo. Ligou o Zoom e ele... Ana, você tem 1 hora pra falar comigo, Ana. Pá, 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 pá. E eu, cara, anotando o que a Ana falava, eu falei... Quando chegou, cara, tipo assim, no Danilo, eu lembro que eu fechei o vídeo e cheguei pra minha esposa e falei assim, tá pago o investimento. Mas tu nem falou? Não preciso falar.
Eu anotei 2 palavras, Zoom e InstaFace, já era.
Zoom e InstaFace, eu vou te falar quanto você vai me dar esse ano. Eu vou te dar um chequinho.
Um chequinho.
Cara, quando chegou na minha vez, ele falou, e aí, Joel, beleza, que foi no outro dia. Foram 2 dias. Do primeiro encontro eu falei, você tem 1 hora. Eu falei, tá bom. É, quero te fazer uma única pergunta. O que, que você acha disso? Daí ele me deu a resposta, assim, durou 11 minutos a resposta. Daí ele falou, tá bom, você ainda tem mais 49 minutos. Eu falei, não preciso, passa pra próxima.
Pode ir pro próximo.
Daí ele, não, mas como assim? Você tem mais 49 minutos? Não, não, não.
É só isso que eu queria.
Acabou. Aí ele, ah, então... Ele não tava esperando aquilo, uh-huh, né? Ele, ah, tá bom, próximo. Foi mais ou menos o que você me disse aqui, cara. Você falou um troço pra mim, falou, eu já entendi. É só um... Mas tem que agir, né, cara? Total. Dos todos os teus alunos lá... Aliás, se você é aluno do Sobral, eu quero competir com você também, viu?
Se você é meu aluno e não mandou um subido aqui embaixo desse vídeo aí, não, você...
Explica esse negócio aí, cara.
Cara, o subido foi assim, eu era muito envergonhado quando eu comecei a dar as minhas primeiras aulas. Eu deixo até hoje a minha live número 1 no meu canal do YouTube, porque é muito legal. No momento que a gente tá gravando esse podcast aqui, eu fiz a minha live número 125. Então eu tô há 125 semanas, toda terça-feira, 3 horas
semanas?
Da tarde.
Semanas?
Semanas.
Uau.
Uma aula por semana.
Caracas.
Então toda terça-feira, 3 horas da tarde, eu tô no meu canal do YouTube dando aula ao vivo. Então 125 semanas... Faça, seja Natal, na terça-feira, seja meu aniversário, aniversário da minha mulher. Cara, não importa. Terça-feira, puta, 3 cara, horas da tarde.
Mais uma.
Eu tô lá. Terça-feira, 3 horas da tarde. É um programa de TV, quase. E a minha live número 1, ela tá lá até hoje. E é muito legal.
Peraí, mas me conta, essa live é gratuita?
É gratuita. A live é gratuita, só que ela fica no ar só por 7 dias.
Entendi.
E aí, se você chegar lá
quanto
hoje...
Quanto que isso representa do sucesso dos teus negócios?
Tudo, porque eu vendo a gravação das lives que já aconteceram.
Pode parar um pouco. Acabou o podcast.
Tá entendendo?
O cara agora chega só lá, bônus, agora só bônus.
O cara chega lá e vê a live 125 e ele pira. Meu Deus, que aula foi essa? Cara, 125, tem outra 124.
Uhum.
Onde que estão as outras? Aí eu falo assim, então, você era pra ter chegado aqui na semana 1, né? Porque se o cara tá... Eu costumo falar que se a pessoa viu todas as minhas lives da semana 1 até hoje, ou ela tá rica ou ela não trabalhou. Então, assim, eu boto... Ela é perecível, conteúdo perecível. Ele vai no ar e depois ele é tirado do ar pra pessoa não ter mais acesso. Então, assim, o que acontece? Por que isso é legal? Porque o meu conteúdo gratuito também é meu conteúdo pago. Então, o meu conteúdo gratuito, ele tem a qualidade de um curso pago. Porque ele é pago. Só que ele vira pago depois de 7 dias. Ele é gratuito por um tempo, depois eu tiro ele do ar e aí ele vira pago.
É a sua missa.
É a minha missa. É isso aí.
Eu só anotei aqui, a missa.
Os nomes dele. Quando eu precisar de um nome, eu vou te ligar, já, com certeza.
Cara,
eu
só penso nos bagulhos simples, assim, ó, pequenininho.
A missa do Sobral.
A missa do Sobral.
Aí que aconteceu? Eu tava dando as... Aí tem a minha aula 1 lá, que é a aula histórica, que tá lá, que é muito engraçado, porque é totalmente diferente de como eu dou aula hoje.
Sim.
Porque a evolução é gigantesca, é, tipo, cada aula tem 2 horas em média. Então são 200 horas dando conteúdo.
Uhum.
E aí, o que aconteceu? Eu era muito envergonhado na minha live 1, na minha live 2, eu era meio travado. Na minha aula número 3, eu fui ensinar um negócio que eu fazia pras pessoas. Aí eu fui ensinar um negócio que eu fazia. E aí, quando você tá criando as suas campanhas lá, você pode dar nome pras suas campanhas. Aí tem uma campanha que eu sempre dava nome pra ela de subido, porque era a primeira que eu subia. Só que tem uma artimanha... Existia, nem tem mais que fazer isso. Isso era no passado. Tinha uma artimanha pra criar ela, um negócio que eu descobri sozinho, fuçando. E aí eu peguei, expliquei e eu falei, cara, e nome de campanha você pode dar o nome que você quiser, mas essa daqui você tem que chamar de subido, porque fui eu que inventei essa parada. Que é a estratégia de xixi no poste, que eu costumo falar. Quando você quer um negócio seu, você vai lá e você faz xixi no poste.
Sim.
Aí eu falei, cara, eu vou fazer xixi nesse poste. Essa aqui é o subido. E aí o chat, todo mundo começou a mandar hashtag subido, hashtag subido, hashtag subido, hashtag subido. E lá, cara, deu um estalo na minha mente. De que eu falei, cara, as pessoas gostam das groselhas que eu falo. As pessoas gostam das groselhas que eu falo. Eu posso ser eu. E aí, velho?
Nossa, isso é animal.
Quando isso
você
abriu...
Você poder ser você.
Quando isso entrou na minha mente, velho, o jogo mudou. Porque eu comecei a ser cada vez mais eu. Sabe, a minha mãe, se a minha mãe me manda uma mensagem e um negócio nada a ver, eu falo, nossa, que bosta, mãe. Pelo amor de Deus, que você tá falando isso? É o meu jeito de falar.
Uhum.
Então os meus alunos, eles falam umas asneiras, eu falo assim, velho, que bosta isso aí que você tá falando, velho. Não seja um bosta. Pelo amor de Deus, vencer na vida é o mínimo que você tem a fazer. Então, velho, eu dou dura nos caras, como eu falo com os meus amigos. Eu comecei a ser 100%.
E a galera gosta.
Não. E aí que o negócio começou a pegar tração. Aí que o negócio começou a engrenar. Aí que eu comecei a sentir que as pessoas conseguiam passar mais tempo ainda prestando atenção em mim. Porque e eu tenho muito uma comunicação. Quem me falou isso, inclusive, foi a Priscila. É uma... Como é que ela falou? Uma comunicação de picos e vales. Picos e vales.
Uau, como é que é isso aí?
Cara, às vezes você tá falando e você tá aí muito enérgico e muito, muito gesto e falando energia lá em cima. Nananana, e às vezes você tem que pegar e diminuir a energia pra galera prestar mais atenção no que você tá falando.
Puta, eu concordo, cara.
E se porque o que acontece? Eu ensino um negócio técnico. 2 horas ensinando a mexer numa ferramenta. Tem horas que eu tô cansado de falar.
Sim.
Só que, cara, aquelas 2 horas ali, quando eu dou aula na terça-feira, eu não marco mais nada terça-feira. Porque eu saio acabado. Parece que passou um trator em cima de mim.
Você fica um tempão, né?
É 2 horas, 2 horas e meia. Às vezes dá 3. 3 horas de aula. Tô. Que eu dou o conteúdo que tem que ser dado. Só que não é só 2 horas falando, é 2 horas botando uma energia ferrada ali. Porque senão o cara não, ele perde a atenção, ele vai embora, ele deixa de prestar atenção no que eu tô falando. Então eu grito, pulo, subo na cadeira, falo alto, bato palma e falo, velho, agora, presta atenção em mim aqui. Esse negócio que eu vou falar vai mudar a sua vida.
Professor.
Cara. Aí eu falo, não, mentira, não vai mudar a sua vida não, mas presta atenção que vai ser bom. E aí, fala, e a galera gosta, entendeu? É. Só que o mais difícil pra mim no começo de dar as aulas, sabe o que que é? É que eu não consigo ainda, né, ver a reação das pessoas, o rosto das pessoas.
No YouTube.
Isso, porque a aula vivo no YouTube, dá pra ver os comentários. Então eu sempre instigo muito a galera nos comentários, os meus comentários é só zoeira.
Tá.
Só que no Zooping, dá pra ver as pessoas.
No Zooping dá.
E aí muda o jogo, porque a galera fica com a câmera ligada, aí você fala uma asneira, acontece alguma coisa engraçada. Nossa, o primeiro Zooping que eu fiz, eu fui falar com um cara, aí dei o play, o cara tava me fazendo a pergunta. De repente, no fundo, um baita de um barulho de um galo, sabe? E aí, velho, ele me olha e fala assim, foi um galo. Eu falei, ah, é mesmo. E aí, o chat tava todo mundo morrendo, aí fica muito engraçado.
Cara, uma vez eu fiz um zump, que eu não sabia que era zump, tá? Mas eu tava num zump. Aí o cara deixou a câmera aberta e ele deitou assim, ó, e ele dormiu. E aí a galera começou a rir, eu falei, ô, acorda, cara. E não acordava, cara.
Aí a galera morre, né?
Aí é legal, cara.
É muito massa. E botar essa coisa de, cara, você tem que se divertir dando seu conteúdo.
Exatamente isso que eu ia falar agora, cara. Você se diverte, né, cara?
Que tesão,
você
tem que se divertir. É um dos meus pontos altos da semana, é dar minha aula de terça-feira. Tem dia que eu não tô afim, mas eu chego lá e daqui a pouco eu começo e o negócio flui. E aí sai uma piada, a galera começa a me zoar. Ou a gente começa a zoar alguém. Vamos no perfil de não sei quem, vamos todo mundo mandar um negócio nada a ver lá na última foto do cara. Uhum. Aí vai todo mundo e manda unicórnio colorido. E o cara não sabe o que é. Eu falo, mas ninguém pode contar o que é. Ele vai ficar dias sem descobrir o que é.
Caraca.
E aí essa zoeira, assim, pra levar a galera pra ficar um ambiente de aprendizado massa. Porque eu lembro das referências dos meus bons professores. Uhum. E eles não eram só os caras que ficavam no quadro descrevendo nananana. Eles eram uns caras alto astral que levavam a energia da galera lá em cima.
É verdade.
Eu tive o meu melhor professor do ensino médio, era um professor de filosofia. Pô, eu ficava impressionado. Ele conseguia chegar na aula e ensinar filosofia pra todo mundo. Era bizarro, porque ele tinha essa parada da energia, de levar a energia lá em cima, de fazer a galera fazer coisas que tipo assim, é tipo coisa de... Sabe a coisa de palestrante? Todo mundo fica em pé. Ele fazia isso, mas num ambiente de sala de aula, ninguém fazia isso, sabe? E eu, às vezes, eu tô na minha aula e eu falo assim, cara, sei lá, eu falo uma frase difícil. Outro dia eu falei do golfe. Eu falei, o golfe no golfe jogando golfe. Aí eu falei, nossa, que difícil falar isso. Aí eu falei, fala na sua casa. Aí eu falei, não, sério, você vai parecer que você é retardado, que você tá falando sozinho. Eu falei, mas a gente é tudo retardado. Olha que vida mais legal quando a gente é retardado e feliz. Eu falei, vai, fala em voz alta. Aí os caras começam no chat, a minha mãe ficou me olhando com uma cara estranha. Eu falando, é muito engraçado.
Uma vez eu tava num grupo também, e aí eu tava falando. Ao invés de eu falar assim, ó, beleza, vocês entenderam? Eu falei assim, né. Amém? Aí a galera respondeu. Amém. Aí eu ligo o áudio aí. Amém? As caras, amém. Aí eu falei, nossa.
Se isso aí na minha aula, já ia virar um hashtag amém. Eu falei, manda hashtag amém no chat agora, todo mundo. Hashtag amém.
Caraca, que massa. Aí você falou dos 3 caras que você considera pra caramba.
Tá.
Quem são as 3 aí pessoas que tá nesse mercado que você reconhece que, sei lá, nova geração... Pô, nova geração, você tem 25 anos, né, cara? Então é a nova geração sem olhar a idade. Entendeu? E que você, pô, vê que a molecada tá fazendo um trabalho legal, de repente é teu aluno.
Cara, dos meus alunos... A minha equipe, eu tenho que tirar o chapéu pra minha equipe, porque os caras, eles são muito sangue no olho. É, tem uma menina que trabalha comigo, que é a Júlia. Ela é zero a pessoa que vai botar a cara na frente das câmeras, mas ela é a melhor gestora de tráfego que eu conheço.
A chinela canta.
Nossa, não tem competição com ela. Com ela eu nem tenho coragem, entendeu? Não tenho coragem. A menina é um monstro. Ela é um monstro. O que ela entra pra fazer...
Qual o nome dela?
Júlia Junqueira.
Júlia Junqueira.
Morre de vergonha de aparecer na frente... Morre de vergonha de aparecer na frente das câmeras, mas a menina é um monstro. Cara, como é que é a pergunta? Ou pessoas que estão se... Novas pessoas que estão...
Novos talentos, novos expoentes, uma turma que tá chegando aí que você fala, pô, tá fazendo um trabalho legal.
É difícil, eu não fico acompanhando tanto
então,
assim.
Então, galera, vocês estão de... Ó...
Eu sou zero acompanhando a galera.
É assim, o Sobral tá olhando no retrovisor dele e não tá vendo ninguém. Então, quem aparece no retrovisor desse cara, velho? Pelo amor de Deus. Alguém tem... Tá ligado?
Eu acompanho normalmente as mesmas pessoas sempre, assim. Não, não sou igual o Ícaro, que só sigo os 30 pessoas, mas...
Vamos falar do Ícaro aqui. Vamos falar do Ícaro. Cara, ele fala, ó, eu te conheci por causa dele.
É?
É. Ele falou, tem... Pô, aí, cara, agora já não sei o que vai ser. Mas talvez... Quando que você tinha 40 mil seguidores? Que ano?
2019.
Foi aí. Não tem um cara aí? Ele falou assim, tem um cara, velho, chama Pedro Sobral. Segue ele, tem uma barba feita. Ele falou assim.
Ele fala, toda hora ele manda, caraca, mano, o que você faz? Você passa, como é que manda? Não é gilete, é a navalha. Você passa a navalha todo dia?
Não, você vê um menino branquinho que tem uma barba feita, tudo alinhado, um queixo. Ele fala assim, segue ele e tal. Aí eu comecei a te seguir, cara. E, porra, o Ícaro é um cara que segue muito teus conselhos também, né? Mas você tem uma puta relação com ele, né?
Eu tenho, a gente se dá bem. É muita groselha junto.
É muita groselha, né?
Os amigos groselheiros são os melhores, né?
Cara, a gente falou, eu só quero saber de groselha.
Você tava falando que você vai fazer o... Como é que é? O groselhando?
Groselhando.
Groselhando. Você falou dele, eu falei, nossa, na hora, cara. O Ícaro é muito groselhando.
Não, sabe o que eu acho que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um quadro chamado Groselhando e a gente tem que tomar groselha no meio
do... No meio do quadro.
Falou besteira. Groselha.
Óbvio, falou...
Não
certeza,
é isso?
Certeza, certeza.
Aí.
Aí, nasceu.
Aí falou um negócio maneiro, uma pimenta.
Nossa, vai falar groselha.
Cara, qual foi a maior groselha que você ouviu em 2020?
Maior groselha em 2020?
Você falou, a galera tava falando, você falou, não, isso é groselha, isso não existe, cara. Ou qual a maior groselha?
A maior groselha de 2020, que já é tarde demais pra entrar no mundo do marketing digital.
Groselha, né, cara?
Groselha.
Nem começou, né, cara?
Nem começou. Putz, ou que a pandemia ia atrapalhar os negócios do marketing digital. No começo, muita gente ficou com medo da pandemia. Achava que, cara, ia andar pra trás. Mas quando a gente começou a sentir, através dos dados, de que o negócio tava mais barato ainda de anunciar, mais barato ainda de botar o seu produto na frente das pessoas na internet, aí a gente pisou no acelerador com tudo.
Cara, quanto de milhões de reais você já gerenciou em tráfego em toda a tua carreira?
Mais de...
Sabe por quê? Porque eu vi alguém... Uma vez eu vi essa história, lembra? Sei lá, você colocou nos stories assim, meu...
Eu lembro do selo de verificado.
Conta essa história aí.
Foi assim, um dia eu tava no meu Instagram, alguém me mandou na caixinha, eu ia dar uma aula sobre Instagram na semana seguinte, toda terça-feira tem aula, cada aula tem um tema, e a aula era marketing no Instagram. É. E aí alguém me mandou uma mensagem numa caixinha de perguntas, quem é você pra ensinar marketing no Instagram se você não tem nem o selo de verificado? Aí eu fui lá na conta do Mairo e tirei o print de quanto que tinha investido já na conta do Mairo, do Facebook. Uhum. E tava na época, sei lá, em 60 milhões de reais. Eu falei, toma aqui o selo de verificado, seu filho da...
60 milhões.
Não, isso daí foi só na conta do Mairo, né?
Só na conta do Mairo.
No total, eu parei de contar, sendo sincero, tá, mas mais de 170 milhões.
Em quanto tempo?
Em 6 anos.
Cara, 170 milhões de reais, você segurando essa bucha aí.
É, mas eu já tive uns recordes. Assim,
e conseguiu, e deu pra ter uma...
Quanto que isso gerou?
Quanto isso atingiu?
Ah, 8 vezes mais.
Cara, então foi de bi.
É, foi de bi. Muito provavelmente.
Que isso, hein, cara?
É, foi de bi, umas 7, 8 vezes mais. Eu não tenho certeza, eu não quero pecar pela palavra.
Aham.
Uhum. Essa conta eu nunca parei pra
Vamos
fazer.
Vamos dar um nome pra essa...
Cara, isso foi uma das coisas que fez eu crescer muito rápido. Foi muito campo de batalha, assim. Eu me coloquei... Eu tive sorte de ser contratado pelo Mairo. Sorte porque... Sorte eu tava pronto pra aquela oportunidade, né? Uhum. Mas eu tive sorte de ser contratado por ele e ele ser tão maluco nesse crescimento dos investimentos. Então, muito rápido, em 1 ano, eu já tava gerenciando R$1 milhão por mês. E quantas pessoas têm a possibilidade de gerenciar R$1 milhão por mês? E aí eu tinha uma vozinha no meu ouvido dizendo assim, você não é bom. Quem é bom de verdade é o Mairo, só tem resultado porque o Mairo é bom. Aí o que eu comecei a fazer? E eu trabalhava na minha casa só no meu computador. O que eu comecei a fazer? Falei, cara, eu vou começar a dar consultoria de graça pra outras pessoas. Pra descobrir, na verdade, só pra descobrir se eu sou bom. Aí eu comecei. Aí eu nunca vou esquecer. Eu dei consultoria pra um cara que tinha investido R$11 mil.
E aí?
E aí esse cara, ele tava assim, não, eu tô morrendo de vergonha, porque você já investiu milhões, e eu só investi 11 mil. Eu falei, caraca, 11 mil é dinheiro pra caralho. E aí o cara, ele tinha feito só cagada. Mas uma coisa ele não tinha feito. Ele não tinha aprendido com as cagadas dele. E eu olhei pros 11 mil que ele investiu, e ele tinha feito um negócio lá na conta de anúncio dele, que eu nunca tinha pensado na possibilidade de fazer aquilo. E deu errado. Só que eu falei, caraca, eu acabei de... E aí ele gastou 11 mil no negócio, eu falei, cara, eu acabei de roubar 11 mil reais desse cara e guardei na minha cabeça em forma de conhecimento. Porque eu descobri que o negócio não dá certo. E aí eu comecei a dar consultoria de graça pra todo mundo.
Putz.
Pra todo mundo. E eu comecei a ser o ladrão de investimento dos outros. E aí foi uma grande chave que mudou no mundo dos anúncios online na minha cabeça.
Uhum.
Que eu comecei a ver o dinheiro que os caras investiam como meu. Então, quando eu já gerenciei 170 milhões, pô, eu aprendi com esses 170 milhões. Eu sou quem eu sou porque eu escolhi aprender com o dinheiro das outras pessoas.
O dinheiro mais barato que tem.
É, o dinheiro mais barato que tem, que não é meu, né? Que não...
Caraca, mas isso é genial. Ó, sabe o que eu tô reparando em você aqui? Você é um cara que é muito ligado em padrões. Você é, sei lá, obcecado...
Obcecado por... em connecting the dots, né? Que é o discurso do Jobs lá, é, clássico.
Você fica conectando as coisas... E acho que é muito mais de... Você não é o cara que virou a chave, sei lá. Você fica muito no X da questão. E se tal? E se acontecer aquilo ali? Ah, caramba! Aí você vai...
E quando acontece, eu fico assim, cara, por que que deu certo? Por que que eu fiquei bom? Por que que eu ganhei dinheiro? Por que quando as pessoas me contam as histórias dela, quando alguém é muito sucedido, eu fico tentando hackear? Cara, por que que ele fez que ele ficou desse jeito?
Uhum.
Sabe que todo mundo tem um padrão. É aquela frase clássica. O sucesso deixa rastros, né?
Então, deixa, meu.
É, não tem... Vai deixando caminho as pegadas de onde aquela pessoa
passou. Eu sempre falo assim, ó. Cara, pega um documentário, pega uma biografia, um livro, pega um filme que conta uma história de alguém relevante.
Nossa, cara...
Nenhum conta. O sucesso acontece do dia pra noite. Que você tem... Nenhum conta. Nenhum. É mesmo uma história, cara. Por que você acha que você vai pegar um atalho assim?
É bizarro. Eu tô lendo a biografia do Alexandre o Grande. Nossa, que livrinho bom, hein, cara?
E me conta as coisas que você lê, cara.
Mega, cara, eu não sou o grande... Não sou o cara que lê 300 livros. Não sou.
Mas você lê.
Não, eu leio. Um livrinho por mês eu leio, mas eu leio bem lido, assim, bem aproveitado. Isso. Sabe, aquela leitura... Eu até fiz um curso agora, ano passado, de leitura dinâmica. Que curso chato.
Puta, então,
mas,
cara...
Mas eu fiquei bom.
Eu vi isso, essa história aí, que você hackeou todo o curso
e tal. Eu entrei no... Eu fiz o curso, era várias semanas, era 16 semanas. Era muito chato, mas eu fiz... Uhum. E eu fiz por sua causa, sabia?
É mesmo?
Porque um dia você falou num stories que você lia muito rápido e não sei o que, que você já era avançado na leitura. Eu falei, nossa, que avançado na leitura? O quê? Eu vou ficar avançado na leitura também.
Não, depois eu quero te contar uma história aqui. Terminei. Lembra que eu tenho que contar uma história. Eu competindo quem lia mais rápido num voo.
Você jura?
Juro, voltando aos Estados Unidos. Eu deixo de contar.
Aí, cara, eu comecei nessa noite de ler mais rápido e comecei a pesquisar os métodos, descobri alguns cursos que ensinavam isso. E aí eu fiz um curso. Aí o curso era baseado só nisso, só em leitura dinâmica, ler mais rápido. Foi bom, porque hoje em dia eu tenho essa habilidade dentro de mim, de pegar um negócio e ler rápido. Só que eu descobri fazendo esse curso que eu gosto de ler, que eu gosto da parada de sentar, pegar um cafezinho, ler de boa. Eu gosto. É gostoso. É um tempo que eu tiro só pra fazer isso. Eu não penso em mais nada. Eu gosto de atividades que fazem eu não conseguir pensar em outras coisas.
Animal, cara. Então você tá lendo Alexandre o Grande?
Eu tô lendo a biografia dele agora. É o livro que eu tô lendo.
Me fala aí, então, duas coisas incríveis desse livro.
Cara, o Aristóteles foi o mentor dele.
Valeu, já então anota aqui.
Ele nasceu num ambiente perfeito pra ser rei e desde muito novo ele era aficionado nesse negócio de ser rei e ele era extremamente competitivo. Com o pai dele, que era rei, que teve um reinado muito gigantesco, que era o Felipe. E ele era competitivo demais. Ele queria deixar o legado dele acima de todas as outras pessoas. Putz, e ele valorizava a sabedoria acima de qualquer coisa nessa vida. Qualquer coisa.
Cara, vou ler.
Tem um que o Negro leu também, que é o Sabedoria, o do Salomão.
Sim, sim.
Esse livro é épico. Esse livro mudou, esse foi um dos meus melhores livros de 2020. Acho que foi o melhor livro.
Eu estudei um, assim, dos últimos, talvez... Os últimos três meses de 2020, eu me aprofundei bastante em Salomão, assim.
Nossa, é surreal.
E foi bem legal, cara.
É surreal.
Mas
é surreal.
Dia, cara, toda vez que eu pego voo...
Conta pra mim.
Toda vez que eu... já vai pros Estados Unidos, eu falo.
Nós vamos ter que... Tem mais bateria pra essas câmeras aqui?
Toda vez que eu vou pros Estados Unidos, eu falo... Eu ia, né? Toda vez que eu ia, ou viagem longa, eu falava... incrível. Minha mulher, por quê?
Lê.
E, cara... Eu levava os livros na mochila, a mochila pesada de livros.
De livro.
Não, cara, podia estar uma barra de ouro lá embaixo, os meus livros em cima. Barra de ouro, pode cair. Os livros... E aí um dia a gente tava viajando, voltando dos Estados Unidos, e aí era a noite, e ela, amor, estamos voltando à noite, o que você vai fazer? Eu falei, lê. Mas vai ler o quê? Eu vou ler a noite toda. Cara, você tem algum problema? Cara, não, eu falei, eu vou ler porque eu sou um baita de um leitor e tal. E aí eu vou subir, eu tava aquele negócio. Aí sabe quando apaga tudo e tipo, valendo, vamos voar? Aí eu só quero ver a minha luz.
Só botou a luzinha.
Cara, eu comecei a ler. Daqui a pouco acendeu uma outra ali na minha frente. Um cara.
Você nem conhecia?
Não conhecia.
Entendi.
Tava aqui na minha frente. E eu lembro, cara, da cena, ele com gel, cara. Assim, com gelzinho assim no cabelo, ele pegou, sentou e começou a ler. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, eu e ele, falei, bora ler. Uma hora tô lendo, olhava aqui, o cara, gelzinho. Eu 2 horas lendo, 3 horas lendo, cara, umas 4 da manhã já, eu lendo e lendo, cara. Então, eu olhei pro cara, eu falei, cara, esse cara é bom, hein?
Já deu aquela primeira bocejada?
Cara, esse cara é bom. Eu falei, ele vai cansar, eu vou pegar ele na esquina. Olha só, eu tava competindo com um cara...
Com um cara que nem te conhecia.
Que esse... nem me viu. E aí eu falei, vou dar uma dormidinha. E quando faltar uma hora pra ir pro voo chegar, eu vou ganhar dele. Eu vou ganhar dele, olha isso. Sobrar. Aí eu apaguei as luzes e dormi. Aí tocou o despertador, eu pum, levantei. O cara tá valendo, mano. Tá. Com falei, gelzinho intacto. Caraca. Achei que pra Larissa, a Larissa é o... Eu não sou o melhor, eu sou o segundo melhor.
Tipo, e a Larissa, o que é que você tá falando? Mas,
cara, é retardado, meu. Você tem algum problema, cara? Tô aqui...
No... Esse sou eu fico competindo com todo mundo, cara. Todo mundo.
Nesse nível,
eu sou muito competitivo de competir. É isso aí, competir com as pessoas que não me conhecem. Cara, eu treinava numa academia e eu nunca vou esquecer. Tinha um treino que todo... era tipo, não era crossfit, mas era tipo crossfit. E todo final de semana tinha um treino que todo mundo fazia junto. E a menina começou o treino junto comigo. E, mano, a menina, ela era monstro, velho. E ela começou a fazer o treino. E aí, tipo assim, você podia descansar 30, 40 ou 50 segundos. Isso eu podia aumentar o tempo de descanso. E eu descansando 30. E aí, uma hora eu tava mal. E eu vi que ela tava mal também. Eu pensei, agora ela vai descansar 40. Eu só de olho no meu celular. Pá, pum. 30 segundos, ela já agarrou o peso e começou a fazer de novo. Eu falei, filha da mãe, comecei a fazer também. Fui até o final, no final eu tava mal. Aí eu cheguei nela e falei assim, caraca, valeu demais. Você me puxou o treino inteiro. E ela, quê? Conhecia, nunca tinha me visto, nem tava prestando atenção em mim. E eu valeu. Lá competindo, eu falei, valeu, você me puxou o treino inteiro. E aí ela falou assim, quê? Eu falei, nada, esquece, deixa pra lá.
Pô, mas o que você acha da competitividade? Qual a tua opinião sobre ser competitivo no mundo dos negócios?
Cara, eu acho que a competição é a energia que mais tem poder de fazer você performar o dobro do que você performaria normalmente.
Que animal.
É isso aí, não tem. Se você... Sem competição é fácil de você se acomodar. Essa é que é a verdade. Ela é o oposto da acomodação. Tem a energia da acomodação e tem a energia da competição. Elas são forças opostas. Se tem competição, não tem acomodação.
É isso aí. Hoje, te ouvindo aqui um pouco, eu falei, putz, dá pra dar umas melhoradas aí nas coisas que eu tô fazendo. Porque o Sobral tá com muita energia aí, né, cara? Porra, tá com muita energia aí. Eu vou ter que amanhã acordar 5 da manhã dar umas pedaladas nervosas, fazer uns 4 vídeos.
Não, mas, cara, eu, quando o primeiro dia que você postou esse ano o reloginho das 4 horas, eu me senti desafiado. Eu falei, nossa, filho da mãe, velho. Eu tava com plano de acordar 5 esse ano. O cara já mandou as 4. Nossa, ele tá me humilhando. Olha, juro pra você, o seu conteúdo, seus stories, pra mim é tapa na cara todo dia. Juro. É tipo assim, é todo dia ver alguém que tá sambando na sua cara na produtividade. Me leva muito pra cima, juro. Eu adoro ver gente que é melhor do que eu. Porque me move muito, me deixa com gana de me superar.
Não é legal saber disso, porque eu sei que ajuda, mas é legal ter a confirmação que ajuda, né? Porque, pô, legal o teu conteúdo. Hoje eu criei, porque eu curto criar uns nomes, né?
Uhum. Aí ontem... Sério mesmo? Eu nem tinha notado.
Aí ontem. Acho que foi ontem ou anteontem. Sei lá, eu puxei uns ferros lá na minha casa e tal, e fiz uns pesos pra cima da cabeça, e aí minha clavícula tava legal, e eu falei, e aí eu comecei a fazer uns vídeos. Pô, isso aqui. E é o seguinte, meu, você tem que passar por aqui todos os dias, você vai ter uma mensagem pra você, e vai ser o pedágio do Joel J. Você não vai pagar, não. Vai pagar com o tempo. Beleza? Quer um pedágio? 98%. Quero pedágio. Aí eu falei assim, quase todos os dias eu vou vir aqui. Aí hoje, cedo, a gente foi lá no SBT. Aí já mandaram lá, cara, cadê o pedágio?
Cadê o pedágio?
Cobra, né? A galera cobra. Porque ajuda, cara. Porque contribui. Porque total, é uma palavra, uma total. Frase, entendeu?
E às vezes é um vídeo... Eu costumo tentar postar sempre quando eu tô indo treinar. Quando eu tô indo fazer um exercício. Porque eu sei que algumas pessoas... Tem gente que falou assim, nossa, não tem nada a ver isso com anúncio online. Mas tem gente que vai olhar e vai se sentir, tipo assim, cara, me motivei. Cara, outro dia o Perini postou 1.500 calorias num treino. Eu falei, caraca, velho, eu sou um merda, eu nem treinei ainda hoje. Tava mó tarde, eu tinha desistido de treinar. Véi, botei meu tênis e corri 15 km. Depois daquilo ali. Só competindo com o Perini na minha cabeça. Ele nem sabe. Nunca vai saber. Que motiva,
Perini.
Motiva, cara. Motiva muito. E eu gosto de motivar a galera mostrando o que eu tô fazendo, sabe? Pô, 2 horas de aula. O cara morreu lá dando aula, ensinando. 5 minutos depois tá o cara, o vídeo do cara mandando 10 muscle up na barra. Eu já fiz, tipo assim, eu gosto de causar essa sensação nas pessoas, sabe? E eu tenho muito essa filosofia de que, velho, isso aí é tudo que você faz, não tem... A gente racionalmente se divide em várias áreas. Ah, tem o Pedro que faz gestão de tráfego, tem o Pedro do que ele come, tem o Pedro das relações que ele tem, mas no final é tudo uma coisa só, é tudo Pedro. Se eu for bom nas relações, se eu for melhor nas relações que eu tenho com as pessoas que são próximas a mim, eu sou melhor no trabalho. Se eu for melhor no que eu como, eu sou melhor no trabalho. Se eu for melhor no trabalho, eu sou melhor no resto. E aí você vai subindo o seu jogo, subindo sempre esses vários níveis, várias separações suas que você cria da sua vida.
Porra, cara, que irado. Ô Sobral, papo tá bom demais, cara. Ó, eu vou fazer um finalzinho aqui, papunto. Eu falo, tu responde.
Ah, tá, vamos lá, Gabriel.
Tipo, mas eu nem pensei.
Tá, manda
vou soltando.
Ver.
Vai, livro pra empreendedorismo.
É o Can Hurt Me.
Tá.
Pra empreendedorismo.
Pra empreendedorismo.
É isso mesmo.
Tá bom. Documentário pra um cara que quer ter sucesso na vida.
Uprise Valley.
Ó, tá vendo? Eu não vi essa.
Não viu?
Oi.
Esse documentário é muito épico.
Uprise Valley.
É o documentário que mostra como que os caras começaram a escalar e como que eles desenvolveram
isso?
A escalar. Netflix.
Você tá de brincadeira?
Juro pra você.
O que eu tô fazendo na minha vida,
esse
cara?
Esse documentário, eu vou te dizer.
Aí, pô.
Esse documentário, ele vai te ensinar qual que é o poder de change the game, de mudar o jogo, de ir pro próximo nível.
Você é bom de copy, hein, cara?
Eu sou bom.
Caraca, Uprise Valley.
Eu quero saber quantas páginas de caderninho ele anotou nos outros podcasts que ele fez que eu quero ganhar das outras pessoas.
Puta merda. Ó, Uprise Valley, livro Can Hurt Me. Deixa eu ver. Uma música que quando você escuta, a chinela canta, tua produtividade explode.
Lose Yourself, do Eminem.
Cara.
É, essa música é pesada,
é
né?
É pesada, né?
É.
Você já tá ligado que eu canto igual o Eminem? Tu já viu isso aí?
Não.
Tu nunca viu?
Não.
Eu tenho um... Sabe aquele Face App que muda?
Sei.
Nossa.
Ah, eu já vi.
Eu sou tipo,
é muito bom.
Eu sou tipo Eminem. Quando você pensa numa pessoa que é uma pessoa de sucesso, quem é a pessoa que vem na sua cabeça?
Minha mãe.
É? Por quê?
Porque ela conseguiu, no final da vida, é foda falar isso, desculpa, mãe. Ela conseguiu o que ela sempre quis ter, que é ser feliz com o marido dela.
Puts,
e ter a vidinha
legal.
Dela lá onde ela mora. Às vezes as pessoas, elas se perdem, as pessoas têm as ambições, só que elas tipo assim, o cara fala assim, nossa, eu queria passar mais tempo com a minha família, o cara ganhar milhões, a ambição dele é passar mais tempo com a família dele, só que ele só fala isso, ele não faz isso, ele segue no trabalho maluco, entendeu? E ela conseguiu alinhar as ambições dela com as ações dela. É isso daí. Ela mede as ambições pelas ações e não pelo que ela fala.
Cara, que incrível. Mãezona, hein?
Mãezona.
Qual é o nome dela?
Ana.
Dona Ana.
Dona Ana, professora.
Uma coisa que muitas pessoas acham que é exagero e você acha que deveria ser regra.
Disciplina.
Disciplina.
É, disciplina. Tem muita gente que me acha maluco por dar aula toda terça-feira, 125 semanas, não falhar por nada.
Sim.
E eu acho que tem que ser regra. Persistência é a maior habilidade que existe na vida.
Cara, que animal. Um investimento que você fez em 2020, o melhor investimento de 2020 até 100 reais.
Aí você me ferrou.
Você já tava pensando o terreno.
Tão lugar. Cara, eu sei. 2 garrafas d'água de 2 litros de água.
Mano.
Foi o meu melhor investimento de 2020. Eu não passo um dia... Não passei um dia de 2020 sem não tomar 4 litros de água. Porque eu encho as 2 garrafas, deixo lá na geladeira. Uma tá escrito manhã e a outra tá escrito tarde. Uma eu tomo de manhã, uma eu tomo de tarde.
E o que que acontece?
O que, velho, eu descobri que eu não sabia mais sentir sede. Eu não sabia mais sentir sede. E porque quando você toma 2 litros de água de manhã, acontece 2 coisas. Primeiro, você não para de ir no banheiro. E segundo, de tarde, cara, você vai almoçar, vai dar 1 hora, sua boca vai estar seca, seca, seca. Você reaprende a sentir sede. E, velho, hidratar essa água é tudo, né, velho? Eu comecei a emagrecer muito mais, comecei a perder muito mais gordura corporal quando eu comecei a tomar água. Foi bizarro.
Caraca. Eu curti essa d'água. Eu acho que...
Cara, porque você... E aí, sabe o que acontece? Eu fui na minha nutricionista, Thaís Conte.
Beijo.
E ela falou pra mim assim... Você toma bastante... Cheguei no consultório e ela me ofereceu uma garrafa d'água. Ela falou assim, você quer uma água? Eu tinha feito o exame lá, que você não pode tomar água. Depois que eu fiz o exame, ela falou, você quer uma água? Eu falei, não, não quero. E aí ela deu 5 minutos, ela me perguntou, você toma bastante água? Eu falei, não sei. Agora, seguindo essa lógica, eu já sei que é não. Uhum. Eu falei, não sei, acho que sim. E ela falou assim, não toma. Ela falou assim, porque quem toma bastante água nunca nega um copo d'água. E eu, porra, aquilo ali me deu um tapa na cara.
Tomou-lhe.
Tomei-lhe. E aí eu tinha uma garrafa de 2 litros e eu comprei a segunda. Aí depois disso aí zerei. Que eu tomo as duas, entendeu? Uma de manhã e uma de tarde.
Caraca, essa foi boa também. Da Thaís Conte.
Thaís Conte.
Thaís Conte, gostei. Tomei-lhe também aqui de rebarba. Antes da gente terminar, onde que a turma te acha? Instagram, YouTube, teus canais aí.
Turma, eu sou o cara dos anúncios online. Eu acho vocês. Cara, Pedro Sobral, só me jogar no Instagram, no YouTube que eu vou aparecer. Não, Pedro Sobral, joga lá que vocês vão achar meu perfil, meu sorriso bonito lá.
Essa voz de locutor, hein?
A voz de locutor.
Essa barba bem feita do Leônidas. Ô Sobral, última coisa. Imagina que você tem que dar uma mensagem pro mundo todo. Eu sempre faço essa pergunta, eu acho muito legal, aprendo muito.
Tá.
Todo mundo, em todos os lugares do mundo, vão conseguir ter acesso à sua mensagem. Sei lá, passou no outdoor, bateu no telefone do cara, abriu o laptop, pá, explodiu. Tá traduzido em todos os idiomas. Que mensagem seria essa?
Seja médio com consistência pra sair da média.
Caraca, seja médio. Cara, isso é meio Bruce Lee. Seja médio.
Eu fiquei em dúvida entre essa e outra.
Manda outra, né? Assim, de bonuzinho, bonuzinho.
A outra é o que eu sempre falo nas minhas aulas, que a confusão é o primeiro passo pro entendimento.
Pô, isso tá meio Confúcio, isso tá meio China, 2000 anos atrás. Não tá da maneira?
É de um dos melhores livros que eu já li na vida. Qual? Daí. O nome é The Joy of Living.
Eu sabia que você ia falar um livro que eu não li.
É a alegria, é Mingyu Rinpoche. É um budista carequinha, mongezinho. E aí ele tem no livro...
A confusão?
É o primeiro passo pro entendimento. Por que eu falo isso nas minhas aulas? Porque o conteúdo é muito técnico, é muito pesado. Então, às vezes, o cara
pira.
Ele pira e ele acha, cara, eu não tô entendendo, eu tô confuso. Mas aí, quando você não estiver entendendo, eu tô confuso, aí você fica, já tô entendendo, eu só tô no primeiro passo. E aí isso dá uma aliviada no conteúdo que é muito pesado, que é muito denso, que é muito técnico. Porque tudo começa assim.
Aí dá um alívio
assim,
no cara.
Dá um alívio no cara. Tira um pouco da responsabilidade dele de, eu deveria estar entendendo. Não, você deveria estar confuso. É o primeiro passo, é aí que começa.
Cara, adorei esse podcast, cara. Super divertido, meu irmão.
Foi muito massa.
Cara, obrigado aí pela tua presença.
Tamo junto.
Obrigado pelo tempo, obrigado pela amizade.
Não. E a tua frase do outdoor que você imprimiu pras pessoas, você não vai falar?
É. De hoje?
É, do outdoor.
Zump neles. Essa é a minha frase.
Zump neles.
Zump neles. Hashtag Zump neles. Valeu, galera do podcast. Um abraço.
Tamo junto.
Valeu.